Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine-Art Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro Como a China Escapou da Terapia de Choque, de Isabella M. Weber. É um livro de economia política e história econômica que examina como a China conduziu suas reformas de mercado de maneira distinta da terapia de choque aplicada em outros países pós-socialistas. A obra se concentra sobretudo no debate reformista dos anos 1980, mostrando que as mudanças chinesas não seguiram um roteiro simples de liberalização abrupta, privatização rápida e retirada imediata do Estado. Em vez disso, o livro destaca a combinação entre intervenção estatal e experimentação gradual e administração dos preços como elementos centrais da transição chinesa. Ao fazer isso, Weber também recoloca a longa história chinesa no centro da análise, aproximando a reforma contemporânea de tradições anteriores de interação entre Estado e mercado. O resultado é um estudo sobre economia, poder político e escolhas institucionais, útil para entender tanto o caso chinês quanto os limites de modelos universais de reforma. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a recusa da terapia de choque como decisão histórica e institucional. O eixo do livro é a comparação entre o caminho chinês e o pacote de reformas abruptas, conhecido como terapia de choque. Weber mostra que a China não adotou uma liberalização instantânea, nem tratou o mercado como algo que pudesse funcionar apenas pela remoção rápida do Estado. Essa escolha é analisada como resposta a um contexto específico de transição, no qual o país precisava reformar uma economia planificada sem provocar desorganização social e econômica em larga escala. A tese central não é que a China tenha evitado conflitos, mas que construiu um método alternativo para administrá-los. Isso permite ao livro questionar a ideia de que existiria uma única sequência correta para reformas de mercado. O caso chinês aparece, assim, como demonstração de que a ordem das medidas importa tanto quanto seu conteúdo, e de que reformas econômicas são sempre decisões políticas, não apenas técnicas. Em segundo lugar, o debate sobre preços, escassez e transição para o mercado. Um dos núcleos analíticos mais importantes do livro é o papel dos preços na transformação da economia chinesa. Weber enfatiza que a passagem de uma economia planificada para uma economia orientada ao mercado não poderia ocorrer por simples desregulação, porque os preços eram parte do mecanismo de coordenação entre produção, distribuição e abastecimento. O livro examina como a reforma chinesa lidou com a necessidade de liberalizar gradualmente, sem romper de uma vez os circuitos que mantinham a economia funcionando. Isso ajuda a explicar por que a discussão sobre preços foi tão decisiva. Eles não eram apenas números, mas instrumentos de governança econômica. A autora sugere que a política de reformas exigia administrar tensões entre eficiência, estabilidade e legitimidade. Desse modo, o debate sobre preços se torna uma janela para entender o caráter experimental da transição chinesa e a rejeição a soluções lineares, baseadas em ajuste rápido e restrito. Em terceiro lugar, experimentação gradual como método de reforma econômica, o livro atribui grande importância ao modo incremental com que a China reformou sua economia. Em vez de substituir de imediato o sistema existente por um novo arranjo de mercado, as autoridades chinesas recorreram a ajustes progressivos, testes localizados e correções sucessivas. Weber interpreta esse processo como um método de aprendizagem institucional, no qual o Estado observava os efeitos das mudanças antes de ampliar seu alcance. Essa abordagem reduz o risco de colapso sistêmico e permite adaptar a reforma às condições concretas do país. A autora contrapõe essa lógica ao impulso de impor reformas padronizadas com base em modelos externos. O ponto não é idealizar o gradualismo, mas mostrar que ele ofereceu à China uma margem maior de controle sobre custos sociais e econômicos. Essa dimensão é importante porque desloca a análise da reforma do plano abstrato para o plano prático. O sucesso relativo de uma transição depende também da capacidade de monitorar efeitos, corrigir rumos e preservar a capacidade do Estado de coordenar a mudança. Em quarto lugar, a longa duração histórica da relação entre Estado e mercado na China. Outra contribuição relevante do livro é a tentativa de inserir as reformas do século XX em uma história chinesa muito mais longa. Weber não trata o Estado e o mercado como polos naturalmente opostos, mas como instâncias historicamente articuladas na experiência chinesa. Ao recorrer a referências antigas, a obra sugere que a ideia de mercado na China sempre esteve ligada a formas de regulação, administração e cálculo político. Amplia-se a interpretação da reforma contemporânea, que deixa de parecer uma ruptura total com o passado e passa a ser vista como reconfiguração de práticas já existentes de governança econômica. Essa perspectiva histórica é importante porque contesta leituras que apresentam a modernização chinesa apenas como importação de modelos ocidentais. O livro argumenta, de maneira implícita, que compreender a China exige levar a sério suas próprias tradições institucionais. Assim, a economia não aparece isolada da formação do Estado, mas como parte de uma longa construção histórica de autoridade, coordenação e adaptação. Por último, uma crítica às narrativas simplificadas sobre neoliberalismo e modernização, o livro também se destaca por criticar interpretações muito lineares sobre a ascensão da China. Em vez de descrever o país como prova automática do triunfo do livre mercado, Weber mostra que a reforma chinesa foi marcada por disputas internas, dilemas de estratégia e forte presença estatal. Isso enfraquece tanto leituras celebratórias, que atribuem o crescimento apenas à abertura de mercado, quanto leituras que tratam a guinada chinesa como mera capitulação ao neoliberalismo. A análise da autora é mais complexa. A China reformou sua economia negociando entre estabilidade política, controle social e transformação produtiva. Esse enquadramento é relevante porque recoloca a política no centro da economia e evita explicações monocausais. Também ajuda a entender por que o livro foi bem recebido em debates sobre economia política internacional. Ele oferece um caso concreto para discutir os limites das fórmulas universais de reforma. Em vez de uma lição simplificada, o livro apresenta uma anatomia cuidadosa das escolhas que moldaram o desenvolvimento chinês. Em conclusão, como a China escapou da terapia de choque, é indicado para leitores de economia política, história contemporânea, relações internacionais e estudos sobre desenvolvimento. Também interessa a quem deseja entender por que reformas de mercado não produzem os mesmos resultados em contextos diferentes e por que a relação entre Estado e mercado é sempre historicamente construída. O principal benefício do livro está em combinar análise econômica com interpretação institucional e histórica, sem reduzir a experiência chinesa a slogans sobre mercado livre ou planejamento estatal. Em vez de oferecer uma defesa genérica do modelo chinês, Isabella Ami, Weber examina as condições concretas que permitiram uma transição gradual e controlada. Isso faz a obra se destacar entre livros sobre China e reformas econômicas, porque ela não trata o país como exceção misteriosa nem como simples repetição de teorias ocidentais. O leitor sai com uma compreensão mais precisa das escolhas de política econômica, dos custos da liberalização abrupta e da importância do tempo, da sequência e da mediação estatal nos processos de reforma. Se você quiser apoiar Isabella Ami Weber, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!